A partir de agora, o rock and roll vai rolar solto. Está entrando no ar, Rock Master. Aqui, o rock não para.
Rock Master chegando na área pra você. Tamo aí mais uma vez com o seu, o nosso Rock Master.
Rock Master!
Pois é, muita informação, muita diversão pra você, muita coisa legal aí. Nessa próxima uma hora, eu sou Daniel Seabra, vou levar você nessa viagem aí ao mundo do rock and roll. Você sabe que você pode entrar lá no rockmaster.com.br e mandar sua crítica, seu elogio, sua sugestão, material da sua banda, o que você quiser. Entre lá, rockmaster.com.br, ou nos procure também pelas redes sociais aí, ó. Tamo no Facebook, tamo no Instagram, Instagram é @rockmasterbh. Só você procurar e entrar em contato, beleza? Programa especial hoje, hein? Vamos começar com os dois clássicos aí, daqui a pouco eu conto quem vem aí.
Agora é a vez do clássico!
In Fala galera, aqui é o Sérgio Brito dos Titãs e você está ouvindo o Rock Master. Aqui o rock não para.
Cervejaria Verace, equilíbrio entre a tradição e a constante busca pela inovação. Nós da Cervejaria Verace procuramos trabalhar com excelência em todos os nossos produtos. Por isso, já somos a segunda cervejaria mais premiada do Brasil no maior concurso do país. Este é o nosso compromisso, cerveja de alta qualidade. Já imaginou você e seus amigos em uma visita à nossa fábrica? Além de conhecer todo o processo de produção e bater um papo com nossos cervejeiros, também tomar aquele chopp gelado direto do tanque? Acesse cervejariaverace.com.br e saiba como. Escolha a cerveja que mais combina com seu momento. A Verace tem um estilo perfeito para todos os gostos. Cervejaria Verace, bem-vindo a um mundo repleto de tesouros.
Olha aí que beleza, hein? Dia 21 de junho de 69, o Deep Purple lança o álbum, Deep Purple Album. Ouvimos aí, ó, Blind, muito bom, grande Purple. E depois também em 21 de junho, mais de 90, o Poison lança Flesh and Blood, grande disco aí, ó. Ouvimos aí, ó, Valley of Lost Souls. E vocês já estão ouvindo ao fundo aí, ó, Vital e sua moto, Paralamas do Sucesso. Por quê? Temos agora uma entrevista mais que especial com o grande batera João Barone, Paralamas do Sucesso. O Barone que é quase sócio aqui do Rockmaster, cara, gente boa demais, sempre muito legal, muito agradável, muito simpático com a gente, muito cordial. E o Barone falou um pouquinho sobre os 40 anos do disco Cinema Mudo, primeiro disco dos Paralamas. Barone, prazer ter você com a gente aqui, como sempre, né? Fala um pouquinho pra gente aí sobre gravação, como é que foi aí o primeiro disco dos Paralamas, do Cinema Mudo.
Alô, galera ligada aqui no Rockmaster. Aqui é o João Barone dos Paralamas. Alô, Daniel. E eu tô aqui hoje para falar rapidamente, fazer um resumo da ópera do primeiro álbum dos Paralamas, que tá fazendo 40 anos, né? Que é o Cinema Mudo. E é engraçado que muita gente acha que o nosso primeiro álbum é o Passo do Lui, né? Porque foi o álbum que começou a fazer muito sucesso, assim, desde a primeira música e tal. Mas, na verdade, o nosso primeiro álbum se chama Cinema Mudo, né? E foi o LP que a gente gravou logo depois do compacto simples, né? Que era aquele disquinho menor que existia naquela época, né? Na época do vinil. A gente, vindo daquele sucesso ali local na Rádio Fluminense, que era aquela rádio lá no Rio, né? A Maldita, né? Que tocava as bandas de rock que ainda não tinham disco. A Rádio Fluminense serviu como uma plataforma para várias bandas, né, que surgiram ali naquele comecinho dos anos 80, né? Vários artistas e várias bandas que ainda não tinham um disco, não tinham um contrato com a gravadora. E depois daquele gigantesco sucesso da Blitz, né, a banda carioca, né, com Evandro Mesquita cantando e tal, as gravadoras começaram a ir atrás das bandas de rock, né? Ali no começo de 83, os Paralamas tinham gravado uma fita demo que tocou muito na Rádio Fluminense, Vital e Sua Moto, né, a nossa primeira música. E a gente fez um show em 1983, ali no comecinho do ano, em fevereiro. A gente fez um show no Circo Voador, que era um lugar mágico, mítico, onde a gente ia assistir as bandas tocando, as bandas que já existiam ali e tal, na cena, até bandas de São Paulo que vinham tocar no Rio, Ira, o Traje a Rigor, na época. Enfim, a gente ficava ali no gargarejo sonhando algum dia tocar naquele palco sagrado ali do Circo Voador. E foi o que aconteceu. No comecinho de 83, o Lulu Santos chamou a gente para abrir um show dele, uma vez que nosso som tinha mais ou menos a ver, né? Alguma coisa ali meio afim, né? E aí, depois desse show no Circo Voador, as gravadoras começaram a procurar a gente, né? Foram atrás do Herbert, que era o cara que tinha ali, tava meio que acertando lugares pra gente tocar na cena ali carioca, nos bares e tal, no Circo Voador, onde desce, né? E aí a gente soube, né, que as gravadoras estavam procurando os Paralamas por conta do sucesso na Rádio Fluminense, por conta do show que viram, né? As gravadoras tinham olheiros, né? E viram que o nosso show foi super legal, teve uma receptividade muito boa do público, né? E começaram a procurar a gente. E aí as coisas foram acontecendo e o Herbert achou legal a gente conversar com o pessoal da Odeon, né? EMI, Odeon, né? E era uma gravadora que parecia legal porque era a gravadora da Blitz, não tinha muita banda nova ainda. Né? As bandas de rock que tinham na EMI eram o Erva Doce e o 14 Bis. A gente sentou para conversar lá também pela mão do Maurício Valadares, né? Que foi o cara que tocou a gente na Rádio Fluminense, né? E depois virou fotógrafo oficial, né, dos Paralamas. Ele até hoje está aí com o Ronca Ronca, né? Que é o programa dele de música na internet. E lá na gravadora, o Maurício batia bola com o Jorge Davidson, que era um cara da diretoria da gravadora, que ele cuidava mais do acervo dos artistas das músicas internacionais e tal. Mas o Jorge também estava ali, tal, dando um pitaco ou outro ali, eventualmente, em alguma coisa de algum artista nacional. Então ele recebeu os Paralamas e resolveu apostar nos Paralamas. O Jorge Davidson deu essa força para a gente gravar, né? E o diretor artístico na época era o Miguel Plopski, que era um cara já escolado no meio musical, no meio discográfico. Ele era um dos músicos da banda The Feverish, né? Tocava saxofone e depois, aos poucos, ele foi saindo mais para coisa de direção, né, artística, de gravadoras, e ele tinha acabado de entrar na Odeon. E o Miguel também acreditou nos Paralamas e falou que a gente tinha que regravar a música para ela ficar melhor e tal. Enfim, a gente ficou feliz da vida, né, que ia assinar um contrato com a gravadora, ia gravar o primeiro compacto, e dependendo de como fosse a música, a gente gravaria um LP depois e tal. E essa sequência foi acontecendo, a gente gravou o compacto do Vital e Sua Moto, a gente entrou no estúdio para regravar a música, né, e aí precisava do lado B do compacto, a gente gravou Patrulha Noturna, né, Qual é Seu Guarda de Papo Careta, Só Tô Tirando Chifra com a Minha Lambreta. E aí a gente teve mais ou menos uma noção de como é que é gravar direito num estúdio bom e tal. Apesar da gente ser muito verde ali ainda, muito inexperiente, a gente tinha uma noção do que a gente queria e tal. Foi tentando chegar perto daquele ideal que a gente pensava, né, de como gravar a nossa música e ter uma sonoridade bacana, né, de rock e tal. Mas a gente, no primeiro momento, foi muito tranquilo, assim, muito respeitoso. A gente entrou na gravadora, não queria botar o pé em cima da mesa, né? Então a gente muito respeitosamente foi entendendo o processo todo e tal. E Jorge Davidson botou o Marcelo Susequinde, que é um grande instrumentista, guitarrista, e tocava no Erva Doce, né? E também estava começando com essa coisa de produção musical. O Marcelo foi dando essa guarida pra gente ali, né? Garotos inexperientes, né, entrando em estúdio. Então foi super legal, assim, a gente poder contar com a experiência dele, e a gente foi fazendo o que a gente pôde, né? A gente não entrou no primeiro estúdio, no primeiro momento, a gente não entrou no estúdio 1 da Odeon, a gente entrou no segundo estúdio, que era um estúdio mais modesto, tinha uma mesa mais antiga, eram só 16 canais, e a gente foi se virando nos 30 ali, né?
Beleza, beleza, Barone. Então vamos ouvir essa música então, a Patrulha Noturna, que estava do outro lado do compacto. Vai aí, ó.
Prússia Beer, A cerveja que nasceu da combinação de sonhos, do desejo do novo e de boas amizades. Acesse facebook.com/prussiabier e conheça a nossa linha de cervejas. Quer a cerveja mais fresca, direto da fábrica para sua casa, sem nenhum processo de pasteurização? Peça nosso delivery de chope. Temos barris de 30 e 50 litros, com chopeiras elétricas e a gelo, copos descartáveis personalizados e o prazer de fornecer cerveja de qualidade. Prússia Beer, natural de São Gonçalo do Rio Abaixo. Bem-vindo ao Reino da Prússia.
Muito bom, Paralamas de Sucesso. É o seguinte, tem mais, hein? Vamos dar uma quebrada aqui? Daqui a pouco eu volto com o restinho da entrevista do Barone, viu? Tem surpresa por aí. Ao fundo aí, ó, nós estamos ouvindo, dia 21 de junho, o Don Airey, grande tecladista, atualmente do Deep Purple, chega aos 75 anos, tocou com Rainbow, com Fastway, com Phenomena, com Jethro Tull, muita gente. Olha ele com o Ozzy aí, ó, fazendo Back at the Moon. Então é o seguinte, vamos dar aquela quebrada agora na entrevista do Barone? Tem surpresa vindo aí, como eu disse, né? Mas vamos com duas aí agora, ó. Primeiro, dia 22 de junho de 2004, os Scorpions lançam Unbreakable. Vamos com Can You Feel It? E depois, dia 20 de junho de 80, os Stones lançam Emotional Rescue. Vamos com a música que dá nome ao disco, Emotional Rescue. Beleza? Então, primeiro Scorpions e depois Rolling Stones.
To feel it. Suddenly deep inside I have peace of my mind. Oh, I want you to feel it. On the last day that I walk the earth, upon the answer to the question that we answer, where do we go from here? Now you are cold, no colors, black and open door. I want you to feel it. Suddenly deep inside you have peace on your mind. Oh, tell me, can you feel it? It's a last chance to take a look inside. It's up to you to change your world for a better life. Where do we go from here? We'll be right back.
Fala galera, aqui quem fala é Rick Ferreira, guitarrista da obra do Raul, de Belchior, de Erasmo e tantos outros mais. Você está ouvindo o Rock Master. Aqui o rock não para. Grande abraço para todos.
Maria Jussá, do Circo Voador, sou fã do Rock Master e você que está aí ouvindo, fica ligado, porque aqui o rock não para.
Aí agora é o seguinte, ó, Química, foi gravada pelo Paralamas, né? Mas é do Renato Russo. Segunda e última parte da entrevista do João Baroni falando um pouco sobre o disco Cinema Mudo, né? O primeiro disco dos Paralamas, tem química aí, né? Claro, no disco, né?
Então foi assim que a gente gravou essas duas primeiras músicas, né? Pro compacto simples, né? Vital e Sua Moto de um lado, Patrulha Noturna do outro. Aí a gravadora tratou de promover, né, a música, distribuiu a música para as rádios, no Rio, São Paulo principalmente, né, depois no Brasil todo. E aí a gente teve uma medida assim, né, de sucesso inicial. Vital Sua Moto foi muito bem recebida, né, pelas rádios, que estavam começando a abrir um pouco mais para o rock brasileiro e tal. É, já estava tocando Kid Abelha, já estava tocando muito Lulu Santos, né? O Traje a Rigor, essas outras bandas nem estavam começando a tocar no rádio ainda, né? Titãs ainda não estavam no rádio. Nem o que falar das bandas de Brasília, que eram totalmente desconhecidas nessa época. Os Paranamas foram meio pioneiros, né, dessa geração. A gente estava ali meio... A gente estava vendo na rabeira ali do Barão Vermelho, que já tinha gravado disco, né, mesmo, né? Pela Som Livre, já tinham lançado... Estavam lançando o segundo LP deles, se não me engano, né? O Maior Abandonado. Quando a gente estava entregando a nossa demo na Rádio Fluminense, eles estavam lançando o primeiro disco. Quando a gente estava gravando o Vital Sua Moto, o Barão já estava lançando o segundo LP, né? O Kid Abelha também saiu na frente, eles estavam vindo de um LP chamado Pau de Sebo, né, que eles chamavam na época, que era um monte de banda, que a gravadora Warner lançou, juntou essa turma toda que estava tocando ali na Rádio Fluminense. Então o Kid Abelha também saiu na frente ali dessas bandas novas, né? E o resto não tinha ninguém, cara. A gente chegou, era tudo mato, a gente que foi capinando tudo. E com o relativo sucesso, né, que o Vital Sua Moto conseguiu, gravou um videoclipe fantástico e tal, aí o pessoal da gravadora deu o ok pra gente gravar um LP. O Hermes começou ali a compor, né, o resto do material que a gente pudesse compor ali, né, um LP, né, fazer ali efetivamente um LP, né, 5 músicas de cada lado. Na verdade eram essas duas mais 8 músicas, né? Então o Hermes se inspirou pra caramba ali naquele curto período, né? E a gente gravou o resto do disco também no mesmo estúdio 2 do Odeon e o Marcelo na produção. O processo de gravação, enfim, foi esse encantamento nosso, né? Com efetivamente conseguir gravar um disco. A gente estava muito inexperiente, né? E ao mesmo tempo a gente tinha uma certa intenção, assim, a gente queria realmente uma sonoridade diferenciada do que estava sendo feito, né? Estava meio aparecendo ali, né? Do pouco que estava se gravando, né? E aparecendo do novo rock brasileiro. O Liminha estava produzindo lá o Lulu, o Kid Abelha e tal. Então a gente foi assim, apalpando no escuro, né, ali tudo, né, para tentar gravar alguma coisa que a gente gostasse. E aí, por um lado, a gente estava muito satisfeito da maneira como a gente estava encaminhando a nossa música, porque a gente acreditava muito no que a gente estava fazendo, né, a gente procurava tocar bem, tocar direito. O Marcelo Sufins sempre muito parceiro, falando, não, vocês estão tocando bem, vamos gravar legal e tal. Mas a gente esbarrou um pouquinho num certo limite de orçamento, né, para o disco. Então, o que a gente entendeu lá na hora era que tempo de estúdio era dinheiro. Então, quanto menos tempo de estúdio você tivesse para fazer a tua música, né, mais em conta ia ser, né, o orçamento. Então, a gente não tinha liberdade total de tempo para ficar dentro do estúdio, tinha um limite de custo, né? Tanto o equipamento quanto o pessoal, né, e tal. Aquela coisa que deu uma espécie de um limite para a gente terminar o que a gente tinha que fazer rapidamente, né, para não ficar um negócio meio sem a banheira sem rolha, né? E é basicamente o que acontece com a maioria das bandas que tem uma primeira oportunidade, né? E aí foi o que aconteceu. A gente gravou super bem, super rápido as músicas, e aí acabou fazendo uma mixagem muito rapidamente também, que a mixagem é o processo de arrumar tudo que você gravou e tal, botar a voz legal, arrumar os instrumentos, só para ter uma sonoridade, né, legal, né, em cada uma das faixas e tal. E aí a gente teve que correr com a mixagem, então a gente não tinha muita referência, naquela época era tudo um pouco padronizado demais, a gravadora era meio, parecia uma repartição pública ali, né? Então a gente foi até onde a gente pôde ali, né, nesse primeiro álbum. E aí, posteriormente, a gente não ficou muito satisfeito com esse resultado. A gente falou, pô, se a gente tivesse mais tempo para mixar, de repente até regravar alguma coisa e tal, mas a gente não teve esse luxo, né? Então foi o que aconteceu. O Cinema Mudo foi uma primeira experiência que a gente não achou assim deslumbrante, mas foi válida, foi uma fotografia muito boa daquele momento inicial nosso, né? Então acho que foi, teve essa importância, né, esse álbum como o nosso primeiro álbum, ao contrário do que às vezes acontece quando um artista ou uma banda grava um primeiro álbum que faz um mega sucesso e o álbum é um retrato fiel ali da intenção ali da banda, do artista, né? Isso acontece muito, mas com a gente foi ao contrário, né? A gente, o primeiro álbum a gente achou que ficou incipiente, ficou assim um pouquinho, deixou um pouco a desejar pra gente, apesar de todo mundo ter gostado muito. A importância dele foi grande a ponto da gente resolver apostar tudo no próximo álbum, né? A gente queria realmente com o próximo álbum fazer alguma coisa que fosse exatamente o que a gente queria, ou então a gente ia voltar para a universidade, criar galinha, alguma coisa assim. Então, o fato do Cinema Mudo não ter sido um álbum assim que a gente ficou muito satisfeito, mesmo isso deu uma sequência para o que veio a ser o Passo do Lui, né? Que é um álbum que a gente realmente apostou todas as nossas fichas, né?
Olha aí, e tem surpresa vindo aí, né, Barone? Fala um pouquinho pra gente o que vem de surpresa aí.
Bom, então foi isso, né? Eu queria até aproveitar e mandar em primeiríssima mão aí pra vocês do Rockmaster, marcando aí esses 40 anos da gravação do Cinema Mudo. A gente resolveu fazer uma homenagem, né? E remixar o álbum, o nosso primeiro álbum, Cinema Mudo. A gente tá entrando no estúdio, né? Para remixar, né? Pegar tudo que a gente gravou desse disco e dar uma nova roupagem, assim, né? Claro, sem nenhuma mentira, né? Sem nada. A gente vai ouvir cada uma das músicas e ver onde é que a gente pode melhorar ali, né? O que foi gravado, né? Nesse equilíbrio. E, de repente, a gente vai ter uma surpresa muito bacana, né? Quanto a essa sonoridade que a gente queria obter na época e não conseguiu. A gente queria um negócio um pouco mais rascante, né? Uma coisa um pouco mais rock mesmo, né? Eu adianto aqui para vocês que a gravadora Universal, que tem o nosso catálogo, vai fazer algumas promoções aí por conta dessa data que marca os 40 anos do início da carreira oficial dos Paralamas. E a gente vai remixar e em breve vamos lançar, além do LP Cinema Mudo, a gente vai lançar uma tiragem especial do compactozinho do Vital Somoto também, né? Então a gente vai marcar esses 40 anos aí com algumas ações pontuais, assim, né? Principalmente dirigidas para os fãs dos Paralamas, né? E vai ser muito bacana a gente poder, de repente, ter alguma surpresa, né? Com um disco que a gente gravou há tanto tempo atrás e que a gente sempre achou que não ficou como a gente gostaria. De repente, agora a gente vai ter uma nova pressão, né? Sobre esse trabalho. E eu tenho certeza que vai ser muito interessante, né? A gente tentar melhorar essa sonoridade, né, do primeiro disco com um pouquinho mais de recurso. A gente não vai usar mentira nenhuma, não vamos regravar nada, é só, tecnicamente falando, né, a gente poder dar um novo equilíbrio, uma nova equalização para cada uma das coisas que estão gravadas, né, a bateria, a guitarra, a voz e tal, sempre com essa ideia de não descaracterizar nada, não fazer nenhuma mentira, né, digital, né, só mesmo o caráter técnico mesmo. Então fica aqui aí a grande novidade aí para os fãs dos Paralamas, aqui através do Rockmaster. Valeu, galera, um abraço aí, Paralamas, tamo junto.
Show de bola, legal demais. E vamos fechar, claro, com a música que dá nome ao disco. Vamos fechar a entrevista. O programa segue, hein? Vamos fechar com a música que dá nome ao disco, Cinema Mudo. Bora lá?
Alô, rapaziada, aqui é Jorge Israel. Na Rockmaster, o rock não para. Uhul!
Alô, você ligado aqui no Rockmaster. Quem tá falando aqui é o Avelar Love do João Penck e seus miquinhos amestrados. Aqui o rock não para.
Show de bola. Muito, muito obrigado, João Baroni, cara sensacional, cara sempre muito acessível pra gente do Rockmaster, parceirão aqui do Rockmaster. Obrigado pela parceria de sempre, Baroni, sucesso sempre pros Paralamas, cada vez mais, uma bandaça que eu adoro. Vamos que vamos, firme e forte aí, ó. Olha o Aerosmith ao fundo aí, ó. Dia 21 de junho, falar em batera, o Joe Kramer, batera do Aerosmith, ele chega aos 73 anos, olha eles aí, ó, tocando Walk This Way. Música que foi regravada depois na década de 80, né, em 86, junto com a banda de rap Run DMC, que ficou muito legal também, deu uma popularizada, uma estourada nessa música. Agora é o seguinte, três aí pra você agora, ó. Dia 20 de junho, Michael Anthony, baixista, foi do Van Halen, Chicken Foot, Sammy Hagar in the Circle. Ele chega aos 69 anos, vamos com uma dele no Van Halen, Running with the Devil, do disco que leva o nome da banda, de 78. Depois... São só duas. Primeiro tem uma informação aí, ó. Dia 21 de junho de 48, o Long Play, popular LP vinil, né, bolachão, era apresentado publicamente pela Columbia Records em Nova York. E aí inaugurou uma nova era aí na indústria fonográfica. Todo mundo que toca aqui no Rockmaster, a maioria já teve vinil, né. Por exemplo, esse cara aí tá vindo aí, ó. Dia 21 de junho, Kip Winger chega aos 62 anos. Vamos com uma da banda dele, Winger, Miles Away, do disco In the Heart of the Young, de 90. Então, primeiro o Van Halen e depois Winger.
Van Halen.
I live my life like this.
Hey, this is Sebastian Bach, and you're listening to Rockmaster in Belo Horizonte, Brazil. Show 'em is Bach, mother truckers.
Aqui quem fala é Victor Biglione, guitarrista, e eu queria mandar um grande abraço para os ouvintes do programa Rockmaster. Aqui o rock não para, não para mesmo. Um grande beijão para vocês.
Olha aí, voltamos com o Olhar 43 ao fundo, RPM. Dia 22 de junho de 2019, morreu o Paulo P.A. Pani. P.A., né? Batera do RPM. E agora vamos ouvir Rádio Pirata, do disco Revoluções por Minuto, de 85, porque mais uma homenagem no último dia 15 de junho, esse cara aí nos deixou.
Olá pessoal, quem está falando aqui é Luiz Schiavon, tecladista do RPM, e você está ouvindo o Rock Master, onde o rock não para. Um abraço!
Grande Luiz Schiavon, estava com 64 anos, estava há anos lutando contra uma doença autoimune. Além do RPM, foi diretor da banda do Domingão do Faustão de 2004 a 2010. Grande perda. Luiz Schiavon, um cara que revolucionou a tecnologia musical dos anos 80, trouxe muita coisa legal para o rock, muitos elementos legais, né? Toda aquela tecladaria, raio laser, aquela coisa toda do RPM dos anos 80. Luiz Schiavon, um grande maestro, um grande tecladista, um cara sensacional. Infelizmente nos deixou, fica aí o legado, fica a carreira do Schiavon com o RPM. Muito, muito, muito triste essa perda aí do Luiz Schiavon. Gente, fiquem então com o RPM pra gente fechar o Rock Master de hoje, homenagem ao Schiavon. Um grande abraço para todo mundo. Barone, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você que ficou com a gente aí pela audiência. E vamos em frente que tem mais Rock Master vindo aí. Beleza? Procure aí, ó. Entre lá, rockmaster.com.br, e nos procure no Instagram e no Facebook também. Beleza? Valeu, gente. Obrigado pela audiência e voltamos no próximo Rock Master. Até!
Rock Master, aqui o rock não para.